DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou estar consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. As Nações Unidas e a Organização Mundial de Saúde prometeram este sábado meios sem precedentes na Libéria para fazer face à propagação devastadora do vírus Ébola. Em visita aos países afetados, as organizações garantiram que a nova coordenação permitirá garantir que os recursos adequados são canalizados para as áreas que mais necessitam deles. Para já, a OMS e os seus parceiros vão construir centros de cuidados suplementares em Monróvia, capital da Libéria, aumentando o número de camas para até 500 nas próximas 6 semanas. Entretanto, a Serra Leoa aprovou uma nova lei no Parlamento para punir quem esconde pessoas doentes das autoridades com uma pena de até 2 anos de prisão. Por sua vez, a Costa do Marfim anunciou o encerramento das fronteiras com a Libéria e a Guiné-Conakry para proteger as populações. Em Cabo Verde, o presidente Jorge Carlos Fonseca afirmou este sábado que a população deve confiar na medida tomada pelo governo de interditar a entrada no país de cidadãos provenientes dos 4 países africanos afetados pelo vírus Ébola. Cabo Verde ainda não registou qualquer caso do vírus, que já matou mais de 1.300 pessoas na África Ocidental. Um dos 7 oficiais superiores angolanos que exigem uma indemnização de 900 mil euros ao ativista Rafael Marques por denúncia caluniosa acaba de ser promovido a general pelo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. António Emílio Faceira, um dos 7 oficiais superiores angolanos, juntamente com uma empresa mineira, que exigem em tribunal uma indemnização ao ativista angolano, baseando-se numa queixa apresentada por Rafael Marques em 2011 contra os mesmos oficiais, por suspeitas de crimes contra a humanidade. Em causa, segundo os jornalistas, estão centenas de casos de tortura e homicídio praticados por funcionários de empresas propriedade dos generais nas lundas leste de Angola. O ministro da Agricultura do Níger foi colocado em prisão preventiva este sábado no âmbito de uma investigação sobre a suspeita de tráfico de bebés para a vizinha Nigéria. 17 pessoas, incluindo 12 mulheres, já foram detidas no âmbito do caso desde o final de junho. Abdu Labo foi levado para a prisão de Niamey depois de ter sido ouvido pelo juiz que decretou a sua prisão preventiva. As forças israelitas bombardearam este sábado vários edifícios na faixa de Gaza, matando pelo menos uma dezena de civis palestinianos, na maioria mulheres e crianças, e destruindo um dos prédios mais altos do território palestiniano. Numa altura em que o Egito voltou a apelar às partes para que regressem às conversações, Israel anunciou ter levado a cabo 60 ataques aéreos contra Gaza, ao mesmo tempo que contabilizou 64 mísseis e morteiros lançados a partir do território palestiniano. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, já reafirmou, junto de Israel, a necessidade de voltar à mesa de negociações para procurar o cessar-fogo em Gaza e ofereceu o apoio da ONU. Em pleno conflito no leste do país, a Ucrânia comemora hoje o 23º aniversário da sua independência da União Soviética. Para esta manhã está marcado um desfile militar na capital, Kiev, numa altura em que o presidente Petro Poroshenko voltou a sublinhar a sua determinação na defesa da soberania do Estado. Este sábado, pelo menos 3 civis, incluindo uma criança, morreram após bombardeamentos na parte leste de Donetsk, um dos principais bastiões dos separatistas pró-russos do leste da Ucrânia. As milícias islamitas, que anunciaram ter tomado o aeroporto internacional na capital da Líbia, acusam Egito e Emirados Árabes Unidos de estarem implicados em ataques aéreos dirigidos contra as suas forças, que terão causado 13 mortos e 20 feridos. Há vários dias que se especula sobre a identidade dos aviões que têm lançado raids aéreos contra as forças islamitas estacionadas junto ao aeroporto de Trípoli. Este sábado, a Líbia renunciou à organização da Taça das Nações Africanas de 2017, devido à situação de insegurança que se vive no país. Pelo menos 30 pessoas morreram e 65 ficaram feridas ontem em explosões em Kirkuk, Bagdá e Erbil, no Iraque. Os atentados têm lugar numa altura em que as forças iraquianas e curdas tentam repelir uma ofensiva de rebeldes sunitas conduzidos por jihadistas do Estado Islâmico, que ocupam vastas áreas do território iraquiano desde o início de junho. Fica por aqui este noticiário. Fica agora com o programa mais jovem da DW, seguido de mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW, Juventude em Foco.
Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Eu sou Carolina Nering e estou aqui com a minha colega Joana Brandão. Oi, Joana.
Olá, Carol. Olá, ouvintes. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Essa música que tocou agora traz uma mensagem muito importante. Alguém reconhece que língua é essa?
É o Wolof, uma língua falada em alguns países da África Ocidental, como no Senegal, que é a terra natal de Wos Kali, o cantor dessa música. E a canção é um protesto contra a mutilação genital feminina, que tem afetado a vida de milhões de mulheres, principalmente no continente africano.
É verdade, mais de 130 milhões de meninas e mulheres já passaram por isso. Em países como Somália, Guiné-Conakry e Egito, esta prática atinge mais de 90% da população feminina. Em algumas localidades no Senegal, pode chegar até 35% das mulheres da etnia Wolof. É por isso que Wos Kali levanta sua voz para denunciar esta violência na música que se chama Limai Terre Nelau, que significa em Wolof o que me impede de dormir.
Conheço muitas jovens e mesmo mulheres que foram excisadas e ao falar com elas, contam-me o sofrimento que passaram, porque infelizmente as pessoas na África não falam sobre esse assunto. A excisão é algo que devemos combater até que desapareça, porque atinge e viola a honra da mulher, o seu corpo que somente a ela pertence.
No emocionante videoclipe lançado neste mês de agosto, crianças depositam lâminas e facas em uma cesta. Então a enterram, no meio do vilarejo africano. Enquanto ao fundo uma voz feminina canta um trecho em português. Quero ser uma mulher como todas as outras. Não há excisão.
Este trecho em português pode ser também uma mensagem para o país vizinho, Guiné-Bissau, onde metade das mulheres sofreram algum tipo de corte ou mutilação genital, embora a prática já seja ilegal. E a voz que canta em português é da cantora Flávia Coelho, que também conversou conosco sobre o assunto.
Quando o Buscali escreveu essa música, eu estava perto dele, e ele me convidou para falar, para dizer algumas palavras dentro. E lógico, na hora eu disse sim, porque é um assunto que é muito forte e que é triste de saber que nos dias de hoje ainda é praticado com muita frequência.
É, este é um tema muito complexo, que a gente vai tratar mais a fundo em um outro Juventude em Foco. Mas agora, vamos falar mais sobre os músicos Wos Kali e Flávia Coelho, que já fizeram outras parcerias, como na música Pai de Santo, do novo álbum de Flávia, Mundo Meu.
Mandei buscar meu marabô. Pai de
Flávia nasceu no Rio de Janeiro e já morou em várias regiões do Brasil antes de se mudar para Paris. Lá ela encontrou uma cena artística que reunia músicos de diversos estilos e lugares do mundo, principalmente da África. Aos poucos, foi conhecendo a diversidade e riqueza da produção musical desse continente e também redescobrindo o sentido da música afro-brasileira.
Quando a gente fala de música afro-brasileira, a gente fala música brasileira da onde? Da Nigéria, da Líbia, do Mali, do Senegal, do Guiné-Conakry, do Moçambique, Cabo Verde. A gente só fala música afro-brasileira. E quando eu cheguei aqui, é que eu comecei a escutar todos esses sons e de onde vinham exatamente os ritmos que levaram a construir a música brasileira. Foi aí que me deu essa vontade de fazer esse disco e eu tive um encontro com vários músicos.
Nesta mistura, a musicalidade brasileira e africana interagem, como explica Woz Kali.
Muitas vezes faço uma mistura da música brasileira com a africana, porque como um africano que vive em Paris, que nasceu em Dakar, Senegal, e que aqui encontra muitos músicos brasileiros, o resultado é uma mistura de ritmos entre a minha cultura e a cultura brasileira. Mas, na verdade, entre essas duas culturas não existem muitas diferenças. Há muita influência da música africana nos ritmos brasileiros e vice-versa. E existem muitas semelhanças.
Na bagagem, Flávia trazia referências musicais como samba, funk, pagode, reggae e bossa nova, além do forró e do repente, ritmos da região nordeste do Brasil. Por isso, ela diz que buscou em seu trabalho interagir com esses estilos todos e com as influências africanas, e assim criou seus dois discos.
A fim de fazer uma música que eu misture tudo que eu conheço, tudo que eu já trabalhei no Brasil, e eu gostaria de misturar isso tudo com a minha originalidade, sem ficar só com a bossa nova, só com o samba, só com o pagode. Eu acho que o Brasil não é só isso, e eu também não era só isso. Eu tinha passado por isso tudo. Na verdade, a minha música é a história da minha vida, é a história dos lugares onde eu passei. Eu não queria fazer um disco para fazer a cópia da cópia.
O encontro com Woz Kali aconteceu em uma boate em Paris, onde os dois se apresentavam. Ali surgiu a amizade que renderia futuras parcerias.
Flávia Coelho é uma amiga que conheço há muito tempo. Trabalhamos na mesma discoteca em Paris durante muitos anos. E como aprecio muito a sua energia e talento na música, ouvi o seu disco e ela me perguntou se eu queria interpretar uma parte de uma música. E respondi logo, com muito prazer. A resposta veio de forma natural, porque somos amigos e porque o álbum é magnífico. Senti-me em uma autêntica viagem.
Nascido em Dakar, no Senegal, o cantor, percussionista, compositor e intérprete Woz Kali tem influências tanto da cultura da etnia Wolof, no norte, como da etnia Mandingo, do sul. Hoje, com uma consolidada carreira internacional, sua música une a sabedoria tradicional africana com sons e influências europeias.
Khalat de law khel de werente ma jok top la gis fa ngay rohote ak sori lolé ndox bu tangal la don khalat robine buy khel taxaw sango.
Woz Kali também traz na sua história ritmos e sonoridades de diversas origens.
O meu pai também é de origem guineense, e como sou do sul do Senegal, da Casamance, muito próximo à fronteira com a Guiné-Bissau, então gosto de tocar ritmos guineenses, mas também gosto da música cabo-verdiana. Sou uma pessoa muito aberta em termos de música, e por isso digo que faço afrofusão, uma mistura de música africana, brasileira e norte-americana. E por isso repito, a minha música é africana, mas aberta ao mundo.
Dentro dessa fusão e dessa mistura, Flávia lançou recentemente seu novo disco, Mundo Meu. O álbum conta com a participação de Woz Kali e de outros músicos africanos, como Tony Allen, que toca percussão e coproduz a faixa People Dança. Vamos escutar um pouco dela.
Posso entrar pra escutar? People dança, massa dança. People dança, massa dança. Quero ver people dança, people dança.
Tony esteve na vanguarda do movimento musical Afrobeat. Ele gravou com Fela Kuti e sua banda mais de 30 álbuns. Mais tarde, foi pioneiro do estilo Afrofunk, que mistura Afrobeat com eletrônica, dub, rhythm and blues e rap.
Tony Allen realmente faz parte dos ídolos para mim. Eu li a vida do Tony Allen nos livros, sem nunca imaginar que um dia ele ia estar no disco. O Scali, que é meu amigo, meu irmão, me ensinou muito sobre a música do Senegal, que está no meu segundo disco. E muitos outros que passam o tempo inteiro na minha vida e que eu tenho uma ligação total com a África, que para mim é a terra-mãe do Brasil.
É isso aí, Joana. E hoje a gente vai ficando por aqui. Esperamos que estes encontros musicais possam render muito mais parcerias interculturais entre a África, o Brasil e a Europa. Até o próximo domingo.
E para terminar o Juventude em Foco de hoje, vamos escutar mais uma canção de Flávia Coelho. A música se chama Sunshine. Até o próximo domingo, ouvintes.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 11º episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Anteriormente, o Nuno, de 16 anos, deu um susto aos pais quando estes o encontraram deitado estático à beira de uma estrada.
Nuno! Filho!
Nuno! Estás magoado?
Eu? Magoado, pai? Ninguém consegue magoar o poderoso Nuno. Não, 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 não.
Estás bêbado? O que se passa contigo, rapaz?
Nuno ainda está apaixonado por Maria, mas ela escolheu Daniel, dormiu com ele e agora está grávida. A amiga dela, Teresa, queria que ela abortasse, mas Maria não seguiu esse conselho.
Mas o doutor Zito é um bom médico e aquela mulher é louca.
Para, Teresa. Não é difícil juntar dois e dois. Tu tens insistido comigo para que eu faça o aborto e que o doutor Zito seja o médico.
Sim.
Isso tudo porque ele te paga para lhe arranjar os clientes.
Mas, Maria, não sabes o que é que estás aí a falar? Eu sou...
Desaparece, Teresa.
Entretanto, Bruno, o irmão de Maria, tem estado doente e ela levou-o ao hospital contra a vontade da mãe. Surpresas desagradáveis é o título deste episódio. E começamos com Maria, que acaba de voltar para casa no bairro de Lata de Tandica e trouxe companhia.
Encruzilhada!
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Mãe, sou eu, a Maria.
Espera, estou a lavar-me. Quando terminar, dizes-me onde é que tu e o teu irmão Bruno estiveram. Quase fiquei doente de preocupação, Maria.
Sim, mãe. Desculpe, doutor. É que a nossa casa só tem um quarto e às vezes também tem de servir de casa de banho.
Não há problema, Maria. Eu vivia num bairro bem parecido antes de me tornar médico.
Ah, sério?
Sim, sim.
Maria, mãe? Onde está o Bruno? Oh, alá. Não sabia que tínhamos uma visita.
Olha, eu sou o Dr. Roberto. Deve ser a mãe da Maria e do Bruno.
Sim, sim, sou.
Posso entrar?
Bem, está bem. Desculpe, doutor, o chão está um pouco molhado.
Oh, não há problema.
Maria, quem é ele? Onde está o teu irmão? O Carlos disse que saíste muito cedo com ele.
Dona Luísa?
Sim?
Estou aqui para falar sobre o seu filho, Bruno.
O que é que tem o Bruno? O que é que o Bruno fez agora? Oh, meu Deus. Eu não quero mais problemas, por favor.
Relaxe, Dona Luísa. O Bruno está bem. Quer dizer... Ele vai ficar bem. Mas graças a Maria.
Eu não estou a perceber nada.
Ele está no hospital e...
No hospital? Meu Deus, o que é que eu te disse sobre isso, Maria?
Mãe, mãe, desculpa. Mas é que eu não conseguia ficar parada a ver o Bruno a sofrer.
Ah, tu tornaste tão desobediente, Maria.
Mãe.
Não sei quem te enfeitiçou. O vidente disse...
Dona Luísa, por favor, ouça. Se a sua filha não tivesse feito o que fez, o seu filho Bruno podia ter morrido.
Mas eu não estou a entender nada.
Os meus colegas estão a fazer alguns exames ao Bruno neste momento. Nós suspeitamos que ele tem tuberculose.
O quê?
Mãe, calma.
Tuberculose é uma doença muito séria e sem o tratamento adequado pode levar à morte.
O quê? Bruno? Bruno, meu filho? Mas por quê? Quer dizer, como? E é por causa dessa tal tuberculose que ele tem tossido tanto, doutor? Hã?
Sim, acho que sim. A tuberculose é causada por uma bactéria que normalmente afeta os pulmões. Pode espalhar-se muito rápido se uma pessoa infectada tossir ou expirar. As bactérias vão para o ar que respiramos. Outras pessoas podem inalar essas bactérias e ficar também infectadas.
Meu Deus.
É por isso que toda a sua família tem de ser examinada.
Sim, sim, doutor. Sim.
Oh, Teresa, senta-te. O que é que posso fazer por ti?
Diretora Julieta, tenho que lhe contar uma coisa.
Estou a ouvir.
É sobre a Maria.
O que é que tem a Maria?
Ela não veio às aulas hoje.
Sim, eu reparei. Sabes porquê?
Ela tem estado a vomitar muito ultimamente.
Ela está doente? Já foi ver a enfermeira da escola?
Não, não é isso. Ela...
Sim.
Ela está grávida.
O quê?
Sim.
Oh, meu Deus. Grávida. Olha, eu trato disso. Não fales sobre isto com ninguém, está bem?
Sim, sim. Mas, por favor, diretora, não lhe diga que fui
eu... Não te preocupes, Teresa. Foi bom teres falado comigo.
Está bem. Obrigada, senhora diretora.
Agora vai e eu trato disso.
Muito obrigada.
Ei, Nuno! Nuno, espera! Nuno!
Olá, Teresa.
Olá. Por que é que não estás lá fora com os outros? Ah, estás à espera do teu pai. Acho que o vi entrar no escritório da diretora.
O meu pai, não.
Sim.
Acho que não. Ele não disse nada sobre isso hoje de manhã. E eu só preciso descansar.
De qualquer forma, tenho novidades escaldantes para ti. Nuno, o que é que dirias se eu te dissesse que o teu melhor amigo, Daniel, está prestes a ser expulso da Academia Bongo?
Estás a gozar.
Não, não, não estou.
O que é que ele fez?
Pelos vistos, engravidou alguém.
O quê? Alguém desta escola?
Uhum.
Vá lá, conta, quem?
A Maria.
O quê? Não pode ser. A Maria está grávida.
Senhor Júlio, o seu filho Nuno era um dos rapazes mais disciplinados e trabalhadores desta escola. E eu orgulhava-me muito dele. Ele é inteligente e...
Sim, 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 sim. O Nuno é um rapaz inteligente.
Sim, mas recentemente notamos que ele parece estar preocupado com alguma coisa que está a afetar o seu desempenho. E isso não é tudo.
Diretora
ele...
Julieta.
Sim.
Posso assegurar-lhe que o Nuno é um ótimo rapaz. Ele deve estar simplesmente a atravessar uma fase difícil.
Senhor Júlio, pode deixar-me terminar?
Claro, continue, por favor.
O Nuno tem sido visto muitas vezes na companhia de um homem, perto das grades da escola, que é um vendedor de drogas.
Oh.
Acho que o seu filho anda a fumar marijuana.
O quê? O nosso Nuno?
Senhor Júlio, lamento ter de lhe dizer que vamos suspender o Nuno da Academia Bongo.
O quê?
Mais tarde, eu mesma lhe vou dizer. Sinto muito, mas não temos outra alternativa. As nossas regras sobre o consumo de droga são muito claras.
Eu não acredito nisto.
O pai de Nuno está chocado. E como é que Nuno vai reagir quando a diretora lhe der a notícia? Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear Aprender de Ouvido no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de. Até à próxima.
Quando todos parecem ter algo a dizer sobre o que temos nós a fazer, o problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Para onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer. São tantas opções que eu não sei qual escolher. Há tantas tentações, não consigo ignorar. Agora acho bem, mas amanhã não sei. Agora estou no céu e depois estou no poço. Camuflar a dor é fácil, mas a corda ainda está no pescoço.
DW Espaço do Ouvinte.
Vamos então, sem mais demoras, à nossa página do Facebook, onde recebemos vários comentários sobre a nova queixa formalizada na terça-feira por 7 oficiais superiores angolanos que exigem uma indemnização de 900 mil euros ao ativista Rafael Marques por denúncia caluniosa. O ouvinte Simão Manuel escreve: já nos comeram a carne, querem levar mais o osso. De facto, Angola é assim, país de bajuladores armados que têm tanta coisa para fazer e estão a importar-se com o nosso ativista. Eu sei que Rafael Marques é bom e vai sair desta. Mirossi, de Moçambique, chama generais sem vergonha, criam um gabinete contra a corrupção e, por sua vez, quando as pessoas tentam dar o seu ponto de vista, são presos. O tribunal da SADC está a demorar para julgar estes generais sem escola. Também de Moçambique escreve-nos Vítor Severiano Monjovo: acho que a justiça angolana, como sempre, estará ao serviço dos generais. Para mim não será novidade nenhuma a execução perfeita do plano estratégico e político de calar o ativista Rafael. Força Rafael, diz ainda este ouvinte. Um outro comentário também de um ouvinte que não se identifica: perdoem-me, como é que o general define a quantia da indemnização antes de o caso terminar ou decorrer? Estes tubarões político-militares de Angola estão a projetar a ruína do ativista Rafael Marques. Quanta gente eles mataram sem indemnizar? O caso já é uma gracinha autêntica, então o julgamento será obviamente uma farsa total para oprimir os verdadeiros patriotas. Esses criminosos e corruptos deveriam parar na cela. Porque é que os políticos ofuscam sempre a verdade? São as questões deste ouvinte. Inocêncio Fortunato, do Uambo, Angola: Rafael Marques é um dos poucos bons ativistas que Angola tem. Ele tem o apoio do povo, a justiça será posta em prática, pois duvido que o regime angolano esteja preparado para injustiçá-lo quando o menor Nito Alves o estonteou. É a mensagem que encerra esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos, já sabe, nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenha um bom dia, bom resto de fim de semana.